Começando mais um podcast dos Quatro Porquês. Eu sou o João Pedro e comigo hoje aqui, Jéssica Alves.
Oi, tudo bem, gente?
Delay, né? Deu um bugou.
Que delay, grande faca ali.
Quem ouve o último episódio vai entender a referência.
Vai entender. Presente também, Christopher Tales.
Salve, galera.
E fechando o nosso time, Bruno Luiz.
E aí, galera?
Tudo bom com vocês, galera? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo ok?
Mais ou menos, mas vamos lá.
Pra mim, o Grêmio explica podia ter passado do Santos, né? Mas é isso aí.
Explica aí, Jéssica, o porquê do teu mais ou menos.
Não, eu não posso estar mais ou menos sem motivo nenhum.
Então, aí, qual foi a cliente que foi comprar lingerie e pediu pra experimentar? Conta aí.
Bom, já nem experimento, bota a roupa, bota por cima, bota por cima dos peitos ainda, mostra o sutiã pra gente, né? De boa, se mostrando as tetas.
Tem que me mostrar onde é que esse trabalho aí, se tiver vaga.
O que é interessante?
Tu vai ver as tetas da tia Bela. Tá bom, Cris?
Teta é teta, ué. Não sendo de menor de idade, tá bom.
Então tá, gente.
Ai, tá bom.
Começando, então, mais um podcast, depois desses comentários aqui certeiros.
Aleatórios.
Vamos, a primeira edição dos Quatro Porquês Awards. Vamos falar aqui da seleção dos melhores do ano, onde a gente selecionou algumas categorias e deixamos para o povo votar, né? Para os nossos ouvintes votarem no Instagram. Aliás, quem não segue, sigam lá, @osquatroporquês. E eles que decidiram quem foram os melhores do ano através, né, das indicações que nós fizemos. Bom, espero que vocês gostem e vamos lá. Voltamos aqui então, falar dos melhores do ano, né? Antes eu vou dar alguns recados aqui, antes da gente prosseguir. O primeiro recado é que, bom, você já sabe, né? A nossa parceira aí, que é o Portal Entretenimento, revista de quadrinhos. O link vai estar na descrição, nosso anunciante. Quem comprar lá, quem adquirir os quadrinhos com o nosso cupom de desconto, os quatro porquês, né? Além de ajudar a gente, né? Dá essa moral também para o Portal Entretenimento do Matheus, que esteve presente aí no último episódio. O outro recado que eu vou dar é que esse será o último episódio do ano. Esse será o último episódio do ano, né? Depois nós vamos tirar as nossas férias muito merecidas e provavelmente retornaremos em fevereiro. Também estamos planejando, né, trazer coisas novas, mais convidados, mais temas, talvez um logo novo, mas é isso aí. Esse será o último episódio do ano. Então tá, gente, vamos lá, melhores do ano. Vamos começar então por quais categorias? As categorias de zoeira ou as categorias mais sérias?
Ah, vamos começar aí com uma zoeira, né?
Zoeira sempre é bom.
Então vamos lá para as categorias de melhores do ano. A gente publicou no Instagram, deixamos para os ouvintes votarem, né? Eu tenho os resultados aqui. E vamos lá. Primeira categoria é o prêmio de pior decisão do ano. O prêmio de pior decisão de 2020. Os indicados são a Pepsi na sua alteração da fórmula, o assassinato de Qasem Soleimani pelos Estados Unidos, que quase provocou uma guerra aí no início do ano. O Bolsonaro defendendo a hidroxicloroquina também, outra opção. E a Globo reprisando Fina Estampa. Bom, esses são os indicados. Antes da gente revelar o vencedor, né? Vocês querem fazer algum comentário sobre esses determinados selecionados, gente?
Se eu puder falar, a nova fórmula da Pepsi é decepcionante. Eu tô aqui do meu lado, tomando um copo de Pepsi, lacrimejando, porque eu não consigo admitir que eles trocaram a forma.
Cara, é coisa da tua cabeça, é a mesma coisa, não mudou nada. Isso aí é psicológico, quando vê eles até mentiram e tu tá tomando a mesma Pepsi de sempre.
Mas eu acho que eles não mentiram, Jéssica, mas porque todo mundo reclamando, tá todo mundo reclamando.
Depois do leite materno, Pepsi foi a coisa que eu mais tomei na minha vida. Olha, então eu com certeza sei o sabor, se mudou ou não. Eu sei se tem um rato ali dentro, ainda não.
Esse é da Coca-Cola, mas tudo bem.
É, por isso que eu não tomo.
Você tá sabendo legal.
Justamente que eu não tomo.
Eu não...
É tão ruim que eu até roubar o rato da Coca, entendeu? É por esse motivo.
Não, é justamente pra gente não ter.
O rato da Coca, que é o diferencial no sabor.
É o rato da Coca que tá na Pepsi agora, que é a nova fórmula, entendeu? Eu sabia que a Coca-Cola, não, ela parecer. Não tem, ela não, ela, a Coca-Cola, ela não revela todos os ingredientes que tem na Coca, sabia?
É, deve ser o ratinho que eles tiraram mesmo.
Olha, porque ninguém consegue fazer, tipo, a única que chegou mais perto foi a Pepsi de fazer o meu sabor que dá Coca-Cola, sabe? Então, tipo, sei lá, mano, eu acho que a Coca tá botando Coca mesmo aí.
É o... A Coca tá botando o xaropinho ali pra...
Mas em relação à fórmula da Pepsi, o que eles fizeram realmente foi retirar um pouco do açúcar, né? Eles tiraram cerca de 40% do açúcar que era no...
Ah, entendi.
Mas incluído assim, no refrigerante. Então, foi uma mudança bem grande, sabe, em questão do sabor. Só que visa melhorar a saúde do consumidor, né?
Mas eu não senti diferença no sabor da Pepsi. A Jéssica também não. O Bruno nem sabia que tinha uma nova fórmula, né, Bruno?
Ele tá não, tomando mesmo. Aí, nem sabe. Acho que ele não sentia diferença também.
Toma Coca, toma Pepsi.
Ai, toma Coca.
Entendi.
É do ratinho.
Toma o Dolinho. Não, mas eu prefiro Coca também. Vamos lá. E a Globo reprisando Fina Estampa? Fez diminuir, então, a sua audiência. Eu fico revoltado com isso, porque, pô, Fina Estampa é uma novela muito merda. Aí eles, em vez de reprisarem umas novelas boas, né, reprisarem um Laço de Família, o Clone, Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, se passasse, eu assistiria de novo.
Já não assistiu? Ontem, em casa, eu já tava assistindo Da Cor do Pecado.
Eu assisti toda Da Cor do Pecado na Globoplay, terminei esses dias, terminei ontem, né, na verdade. Melhor novela. E melhor trilha sonora de novela, cara. Tem, ó, Skank, Pitch, Zélia Duncan, Fagner, Zeca Pagodinho, Zeca Baleiro, Cássia Eller.
Pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu não assisto mais a Globo TV, então...
E vocês, o que vocês acharam? Quais são as novelas favoritas de vocês, gente?
Chiquititas. Ah, do tempo, né, que eu assisti.
A usurpadora, que reprisa 7 vezes.
Né? É verdade.
7 vezes que você assiste.
Mas eu gostava muito do Clube de Resgate, o antigo, né? Pô, eu adorava quando era criança.
Não tá com a Larissa Manoela.
Não, a Belinda que na metade muda pra Daniela Lujan. Essa aqui é a
Essa mesmo.
Nossa, eles estão trazendo umas coisas muito old, né? Bruno e Jéssica, né? Normal?
Lógico, os idosos daqui, né, meu querido?
Novela da Globo, Da Cor do Pecado, O Clone, Senhora do Destino, Laços de Família. Melhores que essas aí.
Ah, pô, é, cara, né? Eu. Tipo, a Nazaré Tedesco, né, cara? Que tá muito em alta ainda,
eu,
os memes dela.
É, eu olharia O Beijo do Vampiro, mas não olho o Fina Estampa.
Olha, por mim, podia passar a TV Globinho que eu olharia. Mas novela eu passo.
Pô, verdade. Ó, eu não sei onde eu não sei onde eu falei isso, mas assim, ó, duas. A solução pra Globo voltar a ter a audiência que tinha. Primeiro, reprisar novelas boas. E segundo, voltar com a TV Globinho. Concorda?
Com certeza.
Plenamente.
As crianças hoje em dia vê o que é desenho de verdade.
Vamos revelar então quem foi o vencedor da categoria?
O Bolsonaro, tu não falou?
Vamos falar então
do Bolsonaro.
Querem comentar sobre o Bolsonaro defendendo a hidroxicloroquina? Bolsonaro que...
Quem aí tomaria cloroquina aí?
Bolsonaro que quando tava tomando esse medo
segundo
dele...
Segundo ele, que lá cura até câncer, né? Não dá nada, só vai.
O vida é remédio milagroso, uh-huh. É isso, cara? Ele descobriu a cura do câncer.
Não, tomando aquele mentos ali de... Tomando cloroquina e fazendo 3 ressonâncias por dia aí é fácil, né? Quero ver o cidadão pobre como nós aí tomar esse negócio, dar um efeito colateral fodido e a gente tá na merda.
É porque ele tem parte de atleta, tá ok?
Pois é.
O histórico de atleta.
Histórico de atleta.
Sempre lembro dele, esporte atleta, e ele fazendo flexão, cara. Nossa,
sim, cara.
Meu Deus.
Sim. Nossa, até minha filha de 4 anos faz flexão direito, faz flexões melhores do que a do Bolsonaro. Então vamos revelar o vencedor, gente?
Vamos lá, que rufem os tambores.
Que rufem os tambores. E o vencedor da categoria de pior decisão de 2020 vai para... Bolsonaro defendendo a hidroxicloroquina! Mereceu.
Parabéns, Bolsonaro!
Parabéns, presidente!
Se esforçou. Bolsonaro!
Sempre fazendo a escolha certa!
Senhor presidente! Senhor Jair Messias Bolsonaro!
Isso a Globo não mostra.
Procure os quatro porquês no Instagram, manda um direct aí, enviando, informando seu endereço, que a gente envia a estatueta diretamente para o senhor, tá bom? Ou venha buscar aqui na sede em São Leopoldo. A sede está aqui em São Leopoldo, não em Diadema, onde o Bruno está. Se o senhor fosse lá, você provavelmente seria assaltado.
Eu acho que.
O caminho é três vezes ele assaltado.
Pelo menos. Não, pra mim, se ele viesse pra cá, seria bem melhor, porque não teríamos mais o Bolsonaro.
De fato.
Bem melhor.
Bolsonaro, então vá buscar a estatueta em Diadema, na casa do Bruno Luiz, tá bom? Por favor.
Na sede. Não é minha casa,
é
minha
na sede. Os quatro porquês em Diadema. Exatamente. Vamos então para a próxima categoria?
Vamos lá.
O prêmio de melhor filme merda do ano. O que seria um filme merda, gente? O que seria, aliás, o melhor filme merda? É um filme bom... Aliás, é um filme ruim que é bom. É um filme merda, mas que a gente até gosta. Não. Podemos defender assim?
É um filme merda, ninguém gosta.
É um filme merda, ninguém gosta, então.
Exatamente.
Então tá bom. Melhor filme merda indicados. Alive, filme de zumbi da Netflix. Amor, com data marcada. Romancezinho da Netflix. O Grito, outro remake ruim. E o Halloween de Ruby, outro filme merda do Adam Sandler. Primeiramente, alguém gosta do Adam Sandler aqui?
Sim!
Sim.
Tá merda, né?
Alguém gosta do João aqui?
Não. Não, não dá pra aturar o Adam Sandler, cara. Ele até tem alguns filmes ali que são ok, mas não, a grande maioria, eu falei aquele Este Meu Garoto é Terrível, Cada Um Tem a Gema que Merece é muito ruim. Este meu garoto não é o paizão, tu tá confundindo com o paizão.
Mas Esse Meu Garoto qual é, então?
É aquele que o filho dele é, inclusive, o cara do Brooklyn Nine-Nine, que transa com a professora.
Não, é, isso aí é bom também.
Nossa, é muito ruim.
Eu não assisti, não tenho como opinar. Não posso opinar, tá bom?
É.
Tá, e gente grande, quem é que gosta dessa merda?
Ah, eu gosto.
Eu gosto.
Puta que pariu.
Ai, João Pedro, tá muito chato.
Primeiro eu acho muito bom. O segundo nem tanto, mas o primeiro
Nossa,
eu gosto.
Nossa, o segundo é pior ainda. O segundo tem o Jacob do Crepúsculo, não?
Isso, é o...
Nossa,
mas é bom também.
Cara, me diz uma piada do Gente Grande que tu deu risada.
Todas.
Nenhuma? Tá, vamos para o vencedor, então?
Vamos lá.
E o vencedor da categoria de... melhor filme merda do ano vai para Amor com Data Marcada. Aê!
Aê!
Mais um romance merda da Netflix. O filme tem a sobrinha da... acho que é a sobrinha da Julia Roberts, né? Emma Roberts. Mas é como eu digo, quem nasceu pra ser amor com data marcada nunca vai ser um lugar chamado ativo. Vamos pra próxima categoria então, gente?
Vamos lá.
Vamos lá? E a próxima categoria é o prêmio Mister M de maior mistério do ano. E os indicados são o Monolito de Utah, quem é o dono do Ponto Seguro Cast, quem hackeou o Einerd e a Terra Oca. Primeiramente, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa categoria?
Cara, o que eu achei mais interessante foi o da Terra Oca.
Terra Oca?
Claro, cara, como ninguém nunca pensou nisso antes.
A Terra não é plana, a Terra não é redonda, é esférica, enfim, ela é oca.
Como é que a Terra não é plana? A Terra é plana.
Terra é plana?
Claro.
A Terra é plana, Jéssica.
Eu vi ela falando em Terra...
Tô zoando.
Eu vi um evento assim, vamos todo mundo, evento para todo mundo ir para a ponta da Terra plana, para ela dobrar, entendeu? Um negócio assim.
Caralho.
O Einerd foi hackeado, vocês sabiam disso, gente?
Eu vi, mas não prestei muita atenção no assunto, tipo, só as manchetes.
Sim. Eu vi muita gente agradecendo ao hacker que hackeou o Einerd, porque esse Einerd tem muito, muito hater, né? Muita gente que não gosta dele. Muito por conta do cara que apresenta lá, o Peter, né? Dizer que quadrinhos não tem que ter representatividade ou não tem. Alguma coisa assim, eu não sei porque eu não assisto canal. E por conta disso ele é muito criticado.
Ah, cara, ele fala... Eu acompanhava mais o canal dele, mas ele fala muita merda. Eu parei de assistir.
Sim, ele fala muita merda. E, bom, Ponto Seguro Cast. Quem que vocês acham, assim, que é o dono do Ponto Seguro Cast? É um mistério aí, todo mundo quer descobrir, todo mundo quer saber, ninguém faz ideia. Eu acho que é o Pedro de Lara. Quem que tu acha que é, Jéssica?
Zeca Pagodinho.
Zeca Pagodinho. Pode ser, uma boa teoria. Será que o Zeca Pagodinho é dono do Ponto Seguro? Bruno e Cris, vocês têm algum palpite de quem vocês acham que seja? Bruno? Bruno?
Bruno!
Será que o Bruno sumiu porque ele é o dono do Ponto Seguro Cast?
Ah, verdade, será?
Então vamos aqui, gente, revelar o vencedor. Vamos. Que rufem os tambores. E o vencedor do prêmio Mister M de maior mistério do ano é... O Ponto Seguro Cast! Ninguém sabe quem é o dono, porque ele não revela. Mas dono do Ponto Seguro Cast, caso queira receber a sua estatueta dos 4 porquês do prêmio Mister M, que você acabou de ganhar, entre em contato com a gente por inbox ou busque na sede em Diadema ou na sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Vamos para o próximo tema, então, que é o prêmio de grande decepção do ano. Indicados são disco novo do Green Day, PC Siqueira, Pyong Lee, no Big Brother Brasil 2020, lançamento do Cyberpunk 2077. Vocês querem comentar um pouco sobre os indicados? O que, que vocês se decepcionaram também com o novo disco do Green Day?
Não.
Uma bosta, né?
Mas a maior decepção pra mim foi do Cyberbugs.
Cyberbugs
2077. Cara, eu até compraria aquele jogo. Embora agora tá R$300 um jogo novo. Só que é muito bugado o jogo. Meu Deus do céu.
Pô, não sei se vocês chegaram a ver, mas viram o que a PlayStation fez? E todo mundo que comprou o jogo, eles estão reembolsando e tiraram da Play Store?
Sim, eu vi isso aí.
Isso é que loucura, porque
eles não devolvem jogo digital. Tipo, eles não fazem reembolso. E o jogo foi tão bugado que eles estão reembolsando quem comprou.
Pois é. Não, e o pior é que a promessa era de ser assim, o jogo da década, né? O jogo do século. Uhum. E a expectativa subiu muito, né? Nesse jogo.
É que assim, eles queriam fazer algo no nível de GTA. É simplesmente isso.
É, exatamente.
É também porque a CD Projekt Red, eles são os produtores do The Witcher, né? Que foi um jogo que no ano saiu como jogo do ano.
Sim.
Entendeu? Aí eles já estavam no hype lá em cima.
É, só que assim,
é um puta jogo, né?
O The Witcher 3 ele já é bugado,
sim,
né?
Sim.
Só que ele não é tão grande quanto o Cyberbugs ali.
Eu acho que o bug mais horrendo que eu vi desse jogo foi referente ao Xbox One. E o jogo tava sem a dublagem em português. Você via os NPC mexendo a boca, mas não saía som em português, somente a legenda. Aí
horrível,
tinha
cara.
Que fazer e pegar, colocar o seu console como se fosse, se não me engano, era de outro país, não lembro se era Chile, algo do gênero, pra lá você baixar o pack da dublagem em português pra você colocar no jogo. Tipo, era por quê, entendeu?
Por quê, né? E o PC Siqueira, galera? Puta que pariu, né?
Nada o cara fez, né, meu? Pelo amor de Deus.
Eu assisti a Ilha de Barbados, né, cara, e não esperava, né, que fosse... Eu nunca fui, assim, grande fã do PC Siqueira, nunca acompanhei muito, assim, o canal dele. Eu sei que ele é um dos precursores no YouTube mesmo, né? Mas, pô, loucura, né, cara? Olha o que o cara fez, né? Puta que pariu.
O cara cometeu um crime, né, meu? Não tem muito o que argumentar.
E o Pyong Lee no BBB? Pô, quando começou o Big Brother, eu torcia pro Pyong. E aí ele vai lá e me abusa, ele assedia as mulheres lá. Mas vamos lá, então, vamos revelar o vencedor? Que rufem os tambores... E o prêmio de grande decepção do ano vai para... PC Siqueira! Aê, PC!
Aê,
parabéns! Você se esforçou muito para ganhar esse prêmio. E, bom, quando quiser receber a sua estatueta, é só entrar em contato aqui com os quatro... Não, prefiro que não entre em contato, não. Só deixe seu endereço aí que a gente envia para o senhor.
Uma bomba.
Uma carta escrito seu filho é da puta e a estatueta do lado, tá bom?
Exatamente.
Vamos então para a próxima categoria? O prêmio de melhor reality show do ano. E os indicados são A Fazenda, terminou recentemente hein, com a vitória da Jojo.
Isso aí.
O BBB 20, Big Brother Brasil 2020, que devido à pandemia foi o programa da época, né? Da época, né? Era lá no início da pandemia, parece que foram, foi há 5 anos atrás. De Férias com o Ex, reality show aí que tá em alta. E o The Circle, né? Reality show disponibilizado pela Netflix, que, pô, deu uma boa audiência e surpreendeu a todos. Bom, gente, o que vocês têm a comentar sobre os indicados?
Tá, eu gosto de reality show. Assisti muito BBB20, adorei. É muito bom, cara, é muito bom, vale a pena assistir. E o De Férias com Ex é aquela coisa toda, mas eu curto também assistir o De Férias com Ex.
E tu, Bruno? Tem alguma coisa a acrescentar pra gente?
Então, reality show faz muito tempo que eu não assisto. Eu assisti os BBB tipo, bem das antigas, sabe? Alemão, o mais?
Pô,
o
Cida.
Rafinha, mas... lá, Cida, sabe? Eu assisti isso.
O Geo Willis.
Então, tipo, assisti bem os antigos, porque eu acompanhava com meu pai. Só que, tipo, eu não chegava também a acompanhar. Assisti sempre. Eu assistia só a prova do líder e a eliminação. Somente. Os BO que dava, ficava mesmo só depois. Né? E o único reality que eu assisti esse ano, não sei se é desse ano, é da Netflix, é aquele Casamento às Cegas.
Ah, sim, sim, sim. Ah, inclusive.
Casamento às Cegas, eu acho alguma coisa por aí. Deixa eu ver o nome certinho aqui. Eu assisti.
Sim, Casamento às Cegas.
É esse.
Casamento às Cegas. Inclusive, tiveram ouvintes que mandaram aqui pra gente, né, no Instagram, pra gente fazer uma menção a outros reality shows que a gente não indicou. Como, por exemplo, o Casamento às Cegas.
Eu assisti esse aí, não assisti todo, mas fale é bem
sobre,
legal, assim.
Fale sobre o Casamento às Cegas, Jéssica. O que, que você achou até onde você assistiu?
Eu assisti até ali, tipo, que eles vão para salas, daí, tipo, eles ficam conversando várias vezes com algumas pessoas numa sala, eles não se vê, né? Cada um fica de um lado ali. Uhum. E eles ficam conversando, aí, tipo, a pessoa tem que escolher, né? Aquela que dá, que bate, né? Essa pessoa, só por falar, gostei e tudo mais. Só que daí depois, quando eles vão pra lua de mel, meu Deus do céu, cara, é outra coisa. Eles, tipo, tem uns que dão muito certo, tem uns que dão muito errado, sabe?
Sim, sim.
Não
tem
sei
um
se
tu já
assistiu. Sim,
todo.
Eu não sei se é daquele cara. O Carlton, que ele, tipo, eu acho que ele é bi, se eu não me engano.
Isso.
Nossa, e a mulher ali, ela fica muito assim, ela não consegue. Sei lá, claro, era uma coisa importante que ele tinha que falar pra ela. Claro, era uma escolha, sim. Assim. Dos dois, né, tipo, qual, tipo, se ela quisesse ou não manter essa relação e tudo mais, mas, tipo, assim, eu achei muito chocante essa parte ali, porque ela, assim, ela ficou de um jeito, de uma maneira, assim, que, sabe, sei lá, meio que não, sabe, a pessoa não, ela não entendeu, assim, tipo, eu achei, tipo, tem umas coisas, assim, que tu vê que no relacionamento tu precisa, né, dessa importância do diálogo e contar tudo, porque qualquer coisinha, tipo, pode acabar, né.
Então, essa parte do Carlton, eu assisti essa série com o meu primo, que ele chegou e falou, Bruno, você precisa assistir esse reality show, porque ele é muito engraçado. Eu, tá, vamos assistir. Aí eu tava gostando dele, tipo, na parte que ele conhece a Diamond, eu acho que é isso. Quando ele conhece a mulher e tudo mais, eu falo, mano, vão ser um casal muito legal. Só que no dia que ele vai fazer a revelação, você vê que ele também é meio escrotinho, não vamos negar.
Sim.
Ele também foi meio escroto. Eu sei que, tipo, a revelação que ele tinha pra ela era algo, tipo, muito pessoal, algo que ele tinha medo de falar. Eu entendo perfeitamente essa parte. Mas eu acho que, tipo, ele foi muito escroto também, entendeu? Sim. E depois ele começou, tipo, a falar mal dela. Falou, dá pra não cair a peruca, tá? E, tipo, mano, por quê? Sabe, por quê? E eu assisti, tipo, o show completo. Tem uns ali que eu ficava vendo e falando, mano, por quê? Sabe, por que essa pessoa ainda tá junto com ela? Você vê, tipo, que não dá nada certo. Os dois sabem que não vão pra frente. Pra chegar, tipo, no final e... Você vai se casar com ela? Não. Entendeu? Teve um outro que foi muito surpreendente. Não vou dar spoiler pra... Porque você não assistiu todo, Jéssica. Mas...
É um
reality que... Você dá umas risadas, você fica puto com algumas partes, mas... É legalzinho.
Não, teve um que, tipo, ele demorou pra escolher duas minas que ele tava conversando assim... E a mina achou que muito queria escolher ela, sabe? Não sei se tu sabe.
Isso,
daí eles vão pra lua de mel tudo junto. E, tipo, cara, tava na cara que ele depois não queria ficar com aquela mina que ele tava lá também, sabe? E, tipo,
eu sei.
E tava na cara que aquela mulher tava com... A outra que não foi escolhida tava com muito ciúme. Tipo, ela não conseguia, né, gostar do cara que tava com ela. E o cara que tava com ela era super gente boa, assim, legal,
é
até disso, onde eu assisti,
é desse
sabe?
Que eu tô falando. É deles que eu tô falando. Tipo, o bagulho é... Você olha, mano, você vê que ela, tipo, ela não tá afim dele. Ela tá afim do outro cara que já tá com outra mina.
É. Entendeu?
Só que ela tá com ele ainda. Por quê? Entendeu?
É, tipo isso, quem é, sabe? Quem é.
E os Soltos em Floripa, gente, vocês assistiram?
Assisti. Nossa, caraca, é muito arriado.
Meu, é muito arriado, porque, tipo assim, ó. A Jéssica que gosta mais, entendeu? Porque qual que é o problema de... Eu gosto de reality show, mas assim, eu não me identifico com as pessoas que participam de reality shows. Não é a minha galera aquilo lá. Mas os Soltos em Floripa, eles simplesmente largam umas pessoas numa casa em Florianópolis e pra elas frequentarem todas as festas de lá, né? Isso, Jéssica, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Eles soltam as pessoas vão participando de um monte de festas lá e pegação e tudo mais. E... quem assiste eles fazendo essas coisas e fazem comentários são alguns famosos. Aí até tava a Boca Rosa lá, né?
A Boca Rosa.
O Tito, aquele que era da Malhação.
E era muito engraçado os comentários. Tinha mais um cara, que eu também não me lembro, mas ele é famoso também. E, tipo, era muito engraçado eles comentando e falando, sabe? Tinha um cara que se chamava João. Cara, esse João era muito desligado, meu. Ele tentava pegar a mina, ele começou a chorar pra pegar uma mina, sabe? Tipo, muito
engraçado. Vamos revelar, então, os vencedores? Ou vencedor, aliás, só tem um vencedor. E o prêmio de melhor reality do ano vai para... Big Brother Brasil 2020, ali aê. Por pouco, hein? 2 votos à frente do The Santo. Segundo aqui a estatística, Boninho vem receber o prêmio aqui na sede de São Leopoldo, ou buscar na sede de Diadema, caso seja mais perto. Ou se quiser, manda um direct aqui pra gente com o endereço que a gente envia pra ti, tá bom? Vamos lá então, próximo prêmio, melhor live musical do ano. E aí, gente? Já que a gente tava na pandemia, não tinha mais shows, o que restou pra gente foi ver as lives, não foi?
A melhor live foi do Grenal.
Não, mas eu tô falando...
Eu sei, live musical, mas a melhor live foi do Facebook, tá. do Grenal. Porra, teve porrada tá. pra tudo que é lado.
Sim, Grenal da Libertadores. Então, vamos falar aqui. Os indicados são Armandinho, em sua live... em sua live do Dia dos Namorados. Bruno e Marrone, onde o álcool, o cheiro do álcool vinha na tela das pessoas. A live do Di Ferreiro, pra quem era emo aí na época de escola, onde tocou umas músicas do NX0. E a live carnavalesca da Ivete Sangalo, onde ela pegou a família toda, picoteou uns papel crepom e ficou fazendo um verdadeiro carnaval na cozinha dela, enquanto cantava. Inclusive, Ivete Sangalo, que daria uma boa abertura de anime, não é mesmo, Bruno?
Você viu?
Você ouviu? Ah, eu vi.
Ficou bom, vai.
Ficou excelente. Eu vou, cara,
música, não é qualquer música.
É, levantou poeira, poeira, não? É, não era, né?
Não lembro, cara. Deixa eu ver se eu tenho o vídeo aqui pra ver qual que era a música.
O vídeo, mas
a abertura do Yu Hakusho ficou muito bom.
Só pra explicar, qual que é o anime mesmo?
Yu Yu Hakusho.
Yu Yu Hakusho com a abertura, no caso, eles editaram, fizeram a edição. A abertura do Yu Hakusho tocando Ivete Sangalo, né? Ficou excelente, ficou sensacional e realmente Ivete Sangalo daria uma boa abertura de anime. Armandinho, o Cris gosta mais do que o Armandinho usa do que da música do Armandinho, né, Cris?
O Armandinho, ele exala a erva.
Fuma, 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 folha de
bananeira. Fuma na boa,
só de brincadeira.
Aí, Armandinha, cultura.
Cultura.
E a live do Bruno Marrone, onde do nada, eu não sou vagabundo, eu não sou. Acho que era o Marrone que tava falando e o Bruno do nada começou a cantar Dormir na Praça, se não me engano.
Cara, pra mim o... Poderia ficar só um naquela dupla ali, porque o Marrone não canta nada.
Bem na hora, H, no ponto A.
Olha, eu posso deixar o meu lugar pra Jéssica, ela tá melhor.
O único que não poderia frequentar a dupla é o Bruno, porque daí ficaria o Bruno Luiz, né? Porque daí ficaria Bruno e Bruno.
Bruno e Bruno.
Daí, Bruno e Bruno.
O nome do Bruno é Vinícius Félix de Miranda. Nada a ver com o Bruno.
Nada a ver, cara. Vinícius
Marrone,
é mais da hora.
Se eu fosse um artista, eu ia colocar meu nome e um sobrenome, tipo assim, Wesley Safadão. Porra, é um nome que chama atenção. Aldair Playboy, entendeu? O meu seria nessa linha aí.
O do Marrone é José Roberto Ferreira.
Vinícius e José.
Ah, mas Marrone. Imagina, Vinícius e José. Pô, José e Vinícius.
Que horror.
E o vencedor, que rufem os tambores. E o vencedor do prêmio de melhor live musical de 2020 vai para... Ivete Sangalo! Aê!
Aê!
Levantou poeira!
É um love
com você! Ivete, pode fazer agora músicas de abertura de anime, tá bom?
Exato, eu não achei o vídeo aqui, que eu devo ter apagado, mas... Faz um encontro, eu mando no nosso grupo.
Não, manda que a gente vai colocar no Instagram dos quatro porquês. Inclusive, se vocês não seguem a gente, é lá, @os4porquês. Esse episódio só está sendo possível fazer graças aos ouvintes que votaram nas enquetes colocadas lá. Né? E, bom, não perca tempo. E sabe o que os ouvintes também não podem perder tempo, Jéssica?
Não sei.
Portal Entretenimento com cupom de desconto, os quatro porquês. Tentei imitar o Gustavo do canal Riff. Com o cupom de desconto, os quatro porquês. Lembrando que quatro é numeral, você adquire os quadrinhos com promoção e ainda dá essa moral pra gente. Busquem lá, link na descrição. Vamos para a próxima. Para a próxima categoria, então, gente.
Let it go.
Bora.
Let it go. Para o prêmio, então, de melhor disco do ano. E os indicados são: After Hours, do The Weeknd; Fetch the Boat Cutters, Fiona Apple; I Disagree, Pop; e Peters for Armor, Hayley Williams.
Eu acho que faltou aí Cromática, da Lady Gaga.
Inclusive...
Peraí, continua que agora ficou melhor isso aí.
Canta aí,
tá, mano. Tá melhor que uma Rony, vai.
Inclusive, teve gente que mandou aqui no direct aqui, no nosso direct aqui, que faltou Cromática, que faltou até Sepultura, mandaram aqui, faltou
BTS,
faltou Blackpink.
Mas tinha do BTS, não tinha? Ou foi da melhor música?
Não, BTS tá indicado em melhor canção, mas não em melhor disco. E o vencedor do prêmio de melhor disco do ano vai para... Fiona Apple com Fetch the Bunkers, o disco mais aclamado da Pitchfork, né? Site aí, um agregador de notas que só dá nota baixa, né, para os discos, e premiou o Fetch the Boat Cutters com uma, eu não lembro agora a nota, mas uma nota muito alta. Parabéns aí, Fiona Apple, por gentileza, entre em contato com a gente para receber o seu prêmio, né, a sua estatueta dos quatro porquês awards. Próxima categoria é o prêmio de melhor música do ano, e os indicados são: Blinding Lights, The Weeknd; Dynamite, BTS, aí, Jéssica.
Isso aí, é nóis.
Don't Start Now, do Alipa; e Feel the Crown, da Pop. Vocês querem comentar alguma coisa?
Olha,
sobre
eu tenho algo a acrescentar aí. Esse ano foi o ano que eu mais ouvi sertanejo. Teve uma que eu ouvi umas bilhões de vezes, foi a da Maiara e Maraísa, Libera Ela.
Libera ela.
Ai, é muito bom.
Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Libera ela, você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos.
E aí, vai.
A gente tá na surpresa, hein?
Libera ela, você tá roubando tempo,
você tá. Pô, sabe o que eu me viciei esse ano? É aquelas músicas sertaneja versão funk, sabe?
YouTube com o desenho do
Pocoyo. Dá no YouTube aqui direto, a gente coloca no YouTube aqui na televisão. E já vem recomendado, que é o DJ Lucas Beat, daí é uma foto do Pocoyo de Juliette. Uma hora de música sertaneja versão funk.
Ali você assiste o Pocoyo, hein? Ai, que é o Pedro.
Manda o link pra você falar pra mim, velho.
Não, vou mandar, certo?
Eu tô escutando bastante sertanejo por falta de festa, né? Ah, não dá pro cara dançar, não dá pro cara fazer nada, não dá pro cara sair mais.
Ah, ele festa gosta em casa. Pé, então.
Esse aí é baladeiro.
É dançarina.
Inclusive, Cris, final do ano aí agora, deixa o visto por último aí no WhatsApp, né? Pra gente saber se tu tá bem, se tu tá legal. Se não consumiu muita coisa.
Virada do ano a gente vai se perder, né, pai?
Mas vamos revelar então o vencedor? E o prêmio de melhor música de 2020 vai para... Blinding Lights, The Weeknd.
Aê.
Não tinha como ser outra, né, gente?
I'm blinded by the
vencedor do prêmio de melhor canção do ano, Senhor The Weeknd. Eu sei que você não foi reconhecido pelo Grammy, ficou tanto puto quanto com isso, eu também ficaria, mas aqui você tem o nosso reconhecimento. E, bom, infelizmente a gente está num período de coronavírus, mas se não tivesse, provavelmente The Weeknd estaria aqui na sede dos 4 Porquês de São Leopoldo cantando Blind Light.
Com certeza.
Nosso cupinte. Próxima categoria, o prêmio de melhor série do ano, melhor seriado do ano. E os indicados são Lovecraft Country, My Hollow Love, Schitt's Creek e The Boys. Os 4 indicados são esses. Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que o Bruno não viu The Boys ainda, né, Bruno?
É, então, né? Não. Eu tô achando Naruto.
Em que mundo tu vive, cara? Eu tô achando
Naruto. Vocês indicaram primeiro Naruto, então eu tô indo no Naruto. Vocês podem deixar assim, né, Naruto? Obrigado.
Ah, pô, perfeito.
Vai passar uma eternidade, Naruto.
É, Naruto, tem muito episódio. Tu tá assistindo dos fillers também? Aliás, em qual episódio de Naruto tu tá, Bruno?
Ah, não, vamos comentar em qual episódio que eu tô, não, por favor. Eu tô no começo.
Tá no sininho, né, ainda, nem
acabou
no
de aparecer. Exato, não, também não é pra tanto, né, Jéssica? Calma aí.
Ah, tá bom. Eu tenho uma série pra acrescentar que não foi pra disputa ali.
Qual? Pode falar.
É. Cobra Kai.
Verdade,
é muito bom.
Cara, eu como série. Praticante de karatê, eu curti muito a série.
Karatê o quê?
Eu pensei que ia falar. Eu como praticante de cobra, eu curti essa série.
Ai, Cris.
Eu curti demais.
Olha, eu lutava karatê. Qual o problema, Jéssica?
Karatê Kid mesmo.
Aí eu não. Karatê Kid. Karatê é karatê, ué.
Ah, tá bom.
Ai, ai. Eu lembrei de uma história, Cris. Não sei se tu vai lembrar disso. Uma vez a gente tava olhando o UFC e daí ia lutar o Lyoto Machida. Aí eu tava na tua casa, daí na hora que ia lutar o Lyoto Machida, tu falou, bah, eu sou fã desse cara, porque ele luta karatê, eu lutei karatê. Mas, tipo, não deu 30 segundos de luta. O Lyoto Machida perdeu, tá ligado? E tu, ah, lixo Machida.
Ai, cara, eu sigo ele hoje, que o cara é...
Eu Cris luta é foda, que nem... Né? Mal pra caramba.
Não, ele luta bem. Mas aquela luta
não,
ele
naquele
perdeu.
Dia.
Ai. Mas enfim, os ouvintes mandaram que realmente faltou Cobra Kai também.
Mas é muito bom, né, cara? É boa, tô só esperando pela segunda temporada mesmo.
Pela terceira, né? A gente já viu duas temporadas. Verdade.
Desculpa, mas é a terceira,
é,
né?
É, que eu assisti tudo seguido, que pra mim é uma só, né?
É que a primeira temporada, quando estreou no YouTube Premium, não? Ou eu tô enganado?
Isso, foi em 2018, se não me engano.
Pois é, e daí, tipo, agora que a Netflix trouxe, fez a segunda temporada. E eu tô esperando, sim, a terceira, assim.
A gente assistiu tudo num dia,
tudo,
né?
Tudo num dia. É. A gente assistiu as duas temporadas em um dia, gente. Muito boa, muito boa.
É, até queria acrescentar, porque a série do The Boys, que pra mim foi a melhor desse ano, trouxe de novo a questão de trazer um episódio por semana, né? Pra mim isso é excelente. Porque eu sou muito viciado em série também. Eu detono a série em um dia, se deixar.
É, bah, você esqueceu de Grey's Anatomy então... também.
Meu teve Deus temporada Deus esse ano, tem temporada todo ano.
Décima sexta aí, vai sair a 17ª.
Né?
Enfim, muitas séries boas esse ano. Vocês assistiram aquele Utopia da Amazon? Essa eu não curti.
Cara, eu comecei a assistir, só que eu achei muito maçante o começo, muito lerdo.
Ah, sim.
Eu parei de olhar.
É, muito
assisti, acho que 3 episódios.
Não, também não gostei muito da série, não. Mas soluções muito fáceis na série, que pra mim não fizeram sentido nenhum. Bom, só queria colocar aqui que eu coloquei na lista Schitt's Creek, que é uma série de comédia que eu vi esse ano. Eu não dava nada pra essa série. Aí ela ganhou Emmy de melhor comédia e eu fui assistir. E ela é muito boa, gente. Vale a pena, é muito engraçada, recomendo. E, bom, vamos revelar o vencedor, então?
Vamos lá.
E o prêmio de melhor série do ano vai para... The Boys! Série aclamadíssima da Amazon, que trouxe de volta um episódio por semana. Não dava pra maratonar. Eu juro que eu ficava sempre com gostinho de porra, quero mais, porque terminava o episódio e se criava muita teoria, né? Isso aí também foi muito interessante.
Cara, excelente. A questão do... Eu não posso dar spoiler, né, pro Bruno ali.
Não, sem spoiler.
Mas,
sem spoiler.
Literalmente, a minha cabeça explodiu olhando The Boy. Entendedores entenderão.
Boa, boa, boa. E vamos para o último prêmio da noite, então, gente?
Vamos lá.
Vamos para os indicados de melhor filme do ano. Jojo Rabbit, Mank, O Farol e O Homem Invisível. Nesse aqui a gente recebeu uns stories dizendo que Jojo Rabbit e O Farol não são desse ano, são do ano passado, são de 2019. De fato são. Só que assim, galera, esses filmes estrearam no Brasil em 2020, entende? Então, o critério é que são filmes de 2020 que estrearam no Brasil. São filmes que estrearam no Brasil em 2020, tá bom?
Por favor, né?
E o prêmio de melhor filme do ano vai para... Jojo Rabbit! Aê!
Aê!
Jojo Rabbit, filmaço, disponível na Netflix. Mas assim, desses, além desses filmes, quais outros filmes desse ano que vocês assistiram aí que vocês gostaram, gente?
Eu tenho um que foi a melhor animação, pelo menos, que eu vi este ano. Foi Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica.
Sim.
Pai, eu achei muito bom o filme.
Os ouvintes aqui mandaram, né, também. Faltou A Vastidão da Noite, bom filme, bom filme. Faltou Tempo de Caça, da Netflix, lembrado do Tempo de Caça, que é um filmaço também. Frozen 2.
O filme que eu olhei esse ano foi Matrix.
Tu nunca tinha visto Matrix?
Nunca.
Nossa. Bom, né?
Cara, é excelente. É o filme do Jesus do futuro, cara. Muito bom.
Você achou a trilogia ou só o primeiro?
O primeiro é melhor, mas eu gostei da trilogia. Gostei dos três filmes.
Sim, sim.
Eu gosto mais do primeiro, assim. O segundo também é legal. Agora o terceiro não
se
consigo...
Se for ver, ele é Jesus, gostar. Tá ligado?
Então é isso. Aliás, produtores de Jojo Rabbit... Entre em contato com a gente para receberem a estatueta de vocês de melhor filme de 2020, segundo os quatro porquês. E com isso nós vamos encerrando esse podcast, encerrando a nossa jornada em 2020. E só temos a agradecer aos ouvintes e a todos que nos apoiam. Vou pedir para cada um deixar então a sua despedida. Bom, começar então com a Jéssica. Jéssica?
Eu acho que faltou... O melhor meme de 2020.
Boa, boa categoria, podemos colocar.
Do caixão, né?
Tem o do caixão que eu acho do muito caixão. Engraçado que tem um vídeo assim, que ele é uma montagem, né? O meme do caixão. Só que assim, o policial para, os caras estão todos sentados e o policial para. Os caras assim, qual é o nome dos quatro elementos? Era quatro caras parados, né? Daí o cara olhou pra ele e falou assim, terra, água, fogo e ar. E daí deu uma musiquinha do caixão. Cara, é muito bom. Eu adoro esse meme, eu acho muito bom. E morreu. Ai, ai. Mas então, terminando aí, esse ano, feliz ano novo, feliz Natal aí já pra todo mundo. E é isso aí, ano que vem tem mais, eu espero. E falou, gente.
Isso aí, então. Só falando da questão de memes também, não sei se enquadra com meme, mas como é que é o nome daquele cara que faz os vídeos com a cara da estátua lá de Aristóteles?
Ezra Saturnino. Ele é um TikToker.
TikToker. Pô, aquele cara é muito bom. Então, tava
eu e o Sócrates.
Tava
eu e o Sócrates, né, mano? Sócrates. É muito Sócrates. Bom esse cara, mano.
Meu
muito
Deus, bom, que homem inteligente!
É muito bom aquele vídeo dele, sério.
Muito bom, muito bom. Mas enfim, Cris, deixa então as suas considerações finais, a sua despedida e, bom, o que você achou dessa jornada que nós fizemos aí em 2020 com os quatro porquês?
Eu tenho só a agradecer, mas assim como a Jéssica, eu também quero trazer mais um que faltou aqui. Opa, uma claro. Personalidade aí do YouTube, da internet. Porra, Super Xandão, né? Esse ano a gente teve a glória Super de conhecer Xandão. Ele.
Nossa,
o cara tá exalando energia lá, o cara é super gente boa. Não sei se vocês concordam. É isso aí.
Super Xandão é terra planista.
Não podemos negar. É o último herói da Terra, né?
O último herói da Terra, né?
O que eu conheci melhor desse ano foi ele e o do... aleatoriamente, o famoso do cara do PCC, o Partido dos Comedores de Casadas.
Meu Deus.
Esse eu não conheço.
Esse eu não conheço também.
Esse eu não conheço.
Então, cara, mas enfim, também.
Deixa então a sua despedida, Cris, e as suas considerações finais.
Bom, agradecer aí o João, Jéssica, o Bruno agora, que tá junto com nós aí. E um Feliz Natal pra vocês também, um Feliz Ano Novo. Não sei quando eu vou ver vocês de novo. E é isso aí, valeu, galera.
Isso aí. Bruno, então, deixa a sua despedida, suas considerações finais.
Agradeço, porque eu sou uma pessoa que acompanhei muito o podcast e nunca imaginei que 2020, esse ano que tá tendo tanta merda, eu ia acabar sendo podcaster. Olha que legal. É. Passei de ouvinte para integrante fixo dos Quatro Porquês, então, muito obrigado ao Cris, ao João, à Jéssica, por terem me acolhido, terem me chamado para entrar aqui para a equipe. E um feliz ano novo para todo mundo, feliz Natal, 2021 nós estamos aí para fazer vocês rirem de novo, porque nós só sabemos rir. Assunto sério? Vamos rir. Por aí vamos.
Em 2021, se Deus quiser, vai ter a vacina.
Opa, por favor.
Por favor.
Precisamos.
Com certeza. Então, gente, como último episódio de 2020, eu só tenho a agradecer a todos vocês que acompanham os Quatro Porquês e também aos integrantes aqui, Jéssica, Cris e Bruno. Vocês agregam demais ao podcast e eu acho que a nossa equipe, além de se divertir muito, acredito, eu acho, que diverte também muito o público, né? 2021, a gente planeja trazer coisas novas aqui. Primeiramente, né, pretendo comprar um microfone mais decente, né? Já começar por aí. Pretendemos trocar o logo, pretendemos trazer novos convidados, pretendemos trazer novos temas para vocês. E, enfim, a gente só tem a agradecer um ano muito difícil, onde a gente passou por muita coisa ruim. A gente achou um refúgio aqui, que foi a criação do podcast. E pode talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para nós esse ano. Então, a vocês, ouvintes, que nos acompanham, que mandam mensagens, que curtem e comentam as nossas publicações, o nosso muito obrigado. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Cris, Jéssica, Bruno, um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo, até fevereiro. E, bom, Cris, deixa o visto por último do WhatsApp ali, não vá consumir muita coisa ilegal aí, que a gente precisa de ti vivo para 2021 aqui, para a próxima temporada dos Quatro Porquês, tá bom?
Cara, final de ano é dedo no cu e putaria.
É dedo no cu e gritaria. Mas acho que a partir do momento que é dedo no cu, vai ter gritaria. Então, vamos dar muita coisa.
Ah, o Cris vai gritar muito esse ano.
É, o final de ano é em Pelotas, né, Cris? Então.
Passar gaúcho. Gaúcho raiz.
Enfim, nosso muito obrigado aí a todos que nos acompanham. Meu muito obrigado aí a equipe dos Quatro Porquês, Jéssica, Cris e Bruno, que toparam essa ideia aí de essa loucura de a gente criar um podcast. E, olha, eu não achei que a gente ia conseguir atingir um público tão alto assim em tão pouco tempo, como a gente conseguiu. O Bruno, né, era ouvinte, passou de ouvinte a integrante. Nosso muito obrigado, Bruno. E é isso aí, então, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Feliz Páscoa.
Até fevereiro.
Páscoa, tchau. Véio. Páscoa.
Páscoa, não. Tchau, tchau.
Feliz aniversário pra quem for janeiro. Sim. Também, porque janeiro nós estamos aqui.
Aniversário, janeiro. É. Não, né? Sagitário aí, capricorniano, um pouco de aquário, que a gente vai voltar não sei quando, em fevereiro, mas é isso aí. Um abraço e até a próxima. Tchau.
Falou.
Tchau.
Falou.